Então, se você puder abrir a sua Bíblia, em Apocalipse 2, eu queria pedir por gentileza também para os irmãos do som darem um gás aí, que eu não estou conseguindo me ouvir aqui. Apocalipse capítulo 2, prefere que eu fale com esse, Felipe? Melhor? Tá. Apocalipse capítulo 2. Eu sei que você odeia isso que eu vou fazer agora. Você já sabe o que eu vou fazer quando eu digo isso. Mas olhe para o seu irmão, o irmão que está do seu lado, e diga assim: por favor, não mexa no celular, nem fale comigo. E nem fique lá atrás conversando. É uma forma de jogar uma indiretinha, né, gente? Todos abriram em Apocalipse? Deixa eu só me ajeitar aqui rapidinho. Bom, há pouco tempo atrás, nós tivemos uma série de mensagens com todas as cartas às igrejas de Apocalipse. E hoje nós falaremos mais uma vez sobre uma dessas igrejas. E a igreja será a igreja de Éfeso, a carta de João, no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso. Então, Apocalipse 2, verso 1 a 7, diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreva essas coisas. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras. É o Senhor Jesus falando para a igreja de Éfeso, ok? Conheço as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Até então Jesus está elogiando a igreja de Éfeso. É uma igreja sadia teologicamente, que recusava os falsos apóstolos, denunciava os falsos ensinos, odiava a mentira. Verso 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Pode fechar por um momento a sua Bíblia. Fecha os teus olhos também. Senhor, calma o nosso coração agora. Nós não precisamos agitar esse ambiente por causa de um horário. Nosso compromisso é com o Senhor. Então tenha total liberdade agora de desfazer o nosso cronograma, se assim for a tua vontade. Eu peço que o Senhor possa fincar essa palavra em nosso coração, que não é uma palavra fácil de ser digerida, de ser ouvida. Porém, é uma palavra que traz libertação, cura para o nosso coração, redirecionamento de propósito. Nós não queremos ser como Éfeso. Nós não queremos ser como Éfeso. Uma igreja que é teológica, uma igreja que odeia mentira, desmascara os falsos apóstolos, uma igreja que é perseverante, mas que perdeu o amor. Se esfriou no seu amor, na sua forma de amar. Que as nossas ceias não sejam mais frias, Senhor. Que as comunhões dessa igreja não sejam mais frias. Que não nos falte o amor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se Cristo não tivesse vindo no primeiro século, se ele fosse um personagem histórico da pós-modernidade, e a pós-modernidade é o período que nós estamos vivendo agora, chamado por alguns também de hipermodernidade. Se Jesus não tivesse encarnado no primeiro século, quais seriam os lugares que Cristo ocuparia? Você consegue fazer esse exercício de pensamento? Você consegue usar a tua imaginação? Aliás, não só se Cristo não tivesse vindo no primeiro século, se Cristo estivesse presente, corporeamente falando, em seu corpo, em matéria, Jesus está presente através do Espírito Santo, nós sabemos disso, mas se ele tivesse presente, corporalmente, materialmente falando, quais seriam os lugares que Jesus estaria? Você já usou a sua imaginação? Você já tentou imaginar quais seriam os afazeres rotineiros de Jesus? Jesus teria um Instagram? Será que a agenda de Jesus seria esgotada como a nossa? Quais seriam os afazeres rotineiros do Mestre? Qual seria a sua agenda? Ou o que conquistaria a agenda do coração do Mestre? Quais lugares ele frequentaria? Ele estaria aqui agora, cultuando com a gente? Será que ele seria membro da Igreja Reformare? Será que ele seria um presbiteriano, um batista, um metodista, um assembleiano? Será que ele estaria na Igreja Lagoinha, Filadélfia, Colheita? Onde será que Jesus estaria se ele estivesse aqui agora? De que igreja ele seria membro? Será que ele gostaria de um mover espiritual? Ou ele seria frio como um cubo de gelo, como alguns de vocês são? Será que ele adoraria o Pai na hora do louvor? Será que Jesus teria vergonha de levantar as mãos? Será que ele seria um espectador sentado numa cadeira, como quem assiste um filme no cinema? Como muitos de vocês fazem, inclusive? Quais seriam os lugares? Qual seria a principal ocupação de Jesus? Ou a maior parte do seu tempo seria ocupado em quê, na sua opinião? O que você acha? Jesus estaria em lugares religiosos? Jesus frequentaria as nossas comunhões? Ele sentaria à mesa com a gente aqui nessa ceia de hoje? Ou ele encontraria uma hipocrisia sem tamanho? Porque existe uma igreja que disponibiliza a mesa, mas não disponibiliza o seu coração, a sua casa, como o Júlio falou aqui. Ou será que Jesus andaria pelas ruas da cidade de Teresópolis, pela Praça Olímpica? Será que Jesus estaria agora numa praça ou num culto? Aliás, a resposta está na Bíblia. 90% dos sermões que Jesus pregou não foram na sinagoga. Então talvez Jesus seria expulso dos nossos púlpitos. Talvez seríamos os fariseus 2.0, e aqui eu preciso falar da música da Aimé, que belamente, de maneira poética, escreve uma música, uma poesia, que faz uma crítica aos fariseus, aos hipócritas. Dá para entender claramente isso na música, que não é uma generalização da igreja, até porque na música ela fala de uma igreja que está apodrecendo, e em seguida ela fala de uma noiva que está viva e vibrante. Então, dá para entender que a crítica da Aimé foi uma igreja morta. Jesus estaria como agora, gente? E aí? Jesus faria parte das suas mesas? Dos cafés que você chama de comunhão? Será que Jesus teria prazer de sentar na mesa da comunhão? Que muitas vezes é mesa da difamação? Jesus se sentiria à vontade de você mencionando de alguém, falando mal da sua igreja? Ou falando mal de seu parente? Como seria? Jesus estaria onde agora, gente? No Rio de Janeiro? Um estado tão grande como esse? Será que ele estaria na Lapa pregando o evangelho para aqueles irmãos? Ou será que ele estaria na Vila Mimosa, maior casa de prostituição do Rio de Janeiro? Sério, de verdade, eu estou fazendo uma pergunta honesta. Não é pegadinha. Vocês acham que Jesus estaria nesse culto aqui hoje? Se ele tivesse em corpo, em matéria? Eu acho que não. Não que ele não frequentasse cultos. Sem dúvida, Jesus ama cultos. Ele se agrada da comunhão da igreja. Ele ama a igreja. Ele criou a igreja, né? Mas será que boa parte do tempo dele seria aqui dentro? Vamos estudar um pouco o livro que a gente acabou de ler? Uma palavra que me chama a atenção aqui, do próprio Jesus. É Jesus falando com a igreja. Reformare. Chamada de Éfeso aqui na Bíblia. O alerta de Jesus é: lembra de onde caíste. Então a igreja de Éfeso era uma igreja caída. É possível então uma igreja funcionar, ter elogios de Jesus e ainda assim estar caída. E queda na Bíblia representa o quê? Pecado. É possível uma igreja ser elogiada por suas boas obras, mas ser criticada pelo seu pecado, e o pecado ser de tal forma, de tamanho impacto, que Jesus diz: lembra de onde caís. Se você não se arrependeu, eu vou limpar você. Eu vou excluir você do meu propósito. É Jesus falando, gente. Não é o pastor Tiago, é Jesus falando à igreja de Éfeso. O que Jesus está fazendo com a igreja de Éfeso aqui? Éfeso, avalie aonde foi a queda. Você tem coisas boas, mas vocês começaram a falhar. Onde será, Éfeso, que foi a sua queda? Onde vocês começaram a falhar? Então ele diz: lembrem-se de onde caíram. Eu sinto no meu espírito que Deus está dizendo a mesma coisa para essa igreja. Deus está dizendo para a igreja reformar ou para a igreja de Teresópolis. O que ele disse para a igreja de Éfeso, igreja de Teresópolis: reformare, olhe com calma, avalie aonde foi que vocês começaram a cair, aonde foi a queda. Jesus está nos convidando a uma reflexão, irmãos. Significa que caímos. E ele quer que a gente olhe para a queda. Será que a igreja reformada se esqueceu das primeiras obras, assim como a igreja de Éfeso? Porque Jesus diz: lembrem-se das primeiras obras. Significa que as primeiras obras de Éfeso agradavam o coração de Jesus. Será que nós nos esquecemos das primeiras obras dessa igreja? As primeiras obras de Éfeso, quais foram, Tiago? Bom, para que você entenda as primeiras obras da igreja de Éfeso, é necessário voltar 40 anos antes dessa epístola. A gente não sabe exatamente quem fundou a igreja de Éfeso, mas nós sabemos que dois personagens pastorearam a igreja de Éfeso com muita relevância. Primeiro personagem, Paulo. Segundo personagem, Timóteo. Teve um terceiro personagem que pastoreou a igreja de Éfeso, que foi o próprio João, depois de sair da ilha de Patmos. Aqui ele está ainda recluso, ele está preso. Mas depois de sair daqui, ele visita a igreja de Éfeso e pastoreia aquela igreja. Então vamos lá. Beleza, Tiago, já entendi, a igreja de Éfeso caiu. Jesus está pedindo para a igreja lembrar de onde ela caiu. O que que essa igreja fazia que ela não faz mais? A gente precisa consultar a primeira geração de crentes dessa igreja. Vocês se lembram do que Paulo elogia a igreja de Éfeso? Paulo é recorrente em elogiar a igreja de Éfeso por uma característica. Vamos abrir aí. Efésios 1. Efésios 1, verso 15. Eu prometo que vou ser rápido. Então olha só, gente, 40 anos depois da fundação dessa igreja, lhe faltava algo que chamou a atenção de Jesus, chamou a atenção de Paulo, chamou a atenção de Timóteo. Vamos descobrir o que que é? Vocês estão comigo, gente? Amém? Quem está com sono, diga... Não, vou fazer isso não, porque é ruim, né? Tem gente que fala e eu passo vergonha. Mas vamos lá, Efésios 1, verso 15, diz assim, a versão ARA: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor... É Paulo escrevendo, tá, gente? Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. tendo ouvido a fé de vocês, que há entre vós no Senhor, e o amor, repita comigo, amor, para com todos os santos. No verso 15 do capítulo 1, Paulo elogia a igreja de Éfeso pelo seu. Em Apocalipse capítulo 2, Jesus condena a igreja de Éfeso pela falta de. Vocês conseguiram entender então? Deus elogia a igreja de Éfeso por outras coisas. Por exemplo, vocês não suportam o homem mau. Era uma igreja profética. Uma igreja profética. Quando eu digo profético, eu não estou dizendo de uma igreja que fica rodando, gritando, não. Profecia na Escritura, principalmente a partir dos profetas do Antigo Testamento, sempre foi uma mensagem de juízo, de apontar o dedo, sabe? Isso é uma igreja profética. Uma igreja profética não é uma igreja que fica profetizando, nem uma igreja que fica rodopiando. Igreja profética é uma igreja que denuncia o pecado daquela geração, ok? A igreja de Éfeso era uma igreja profética, ela denunciava o pecado daquela geração. E qual é o pecado daquela geração? Falsos apóstolos, está aqui no texto. Então era uma igreja pronta em acusar, ela sabia o que era certo e o que era errado. Vocês são bons em identificar o que é falsa profecia. Vocês são bons, igreja de Éfeso, quase virou um mineiro, bons. Vocês são bons em identificar os falsos apóstolos. Talvez isso que Deus esteja dizendo para a igreja reformare. Igreja reformare, vocês são bons em identificar os mentirosos. Vocês são uma igreja profética. Nós somos uma igreja profética. Aliás, nós nos vangloriamos disso. Eu me vanglorio disso. Eu tenho orgulho de fazer parte de uma igreja profética, no sentido de uma igreja que não tem medo de apontar na cara de, meu irmão, pode ser um presidente, pode ser qualquer um, essa igreja não recua, ela aponta o falso ensino, ela desmascara o falso profeta, ela desmascara o falso crente. Essa igreja é assim. Eu pastoreio ela, eu posso dizer. Essa igreja é assim. Nós nos vangloriamos disso. Nos orgulhamos de ser uma igreja que fala contra a pornografia. E a gente fala, nenhuma igreja em Teresópolis fala contra a pornografia igual reformare. Nenhuma igreja trabalha tanto, porque talvez todos os pastores estejam em pornografia. Não é isso que a gente fala? É ou não é? Eu falo isso. A gente se orgulha disso. A gente se orgulha de ser uma igreja firme naquilo que diz. Nós apontamos o pecado, acusamos o pecado, dizemos que os homens precisam deixar de ser cafajeste. Nós olhamos nos olhos dos homens que não são sacerdotes no lar e dizemos, deixe de ser sem vergonha, vira homem na tua casa, seja um sacerdote, proteja a tua casa, a tua família. Nós fazemos isso, nós desmascaramos os falsos irmãos. Nós gostamos de desmascarar os pastores tóxicos da cidade, né? Talvez aí um ministério Anderson Silva 2.0. A gente ama. Eu amo particularmente. Eu gosto de desmascarar assim. Eu gosto. Aliás, eu não gosto de pastor. Então, quando eu vejo pastor, eu já tento reunir provas contra, sabe? Mas aí eu vejo que nem todo mundo é do jeito que eu penso. Deus precisa tratar isso no meu coração. Eu odeio pastor. E isso é um pecado meu, estou confessando um pecado. Eu não gosto de pastor. Aliás, não gosto muito de evangélico também, não. Mas, enfim. Sério, eu tenho preconceito mesmo, porque eu sei que a maioria não vale nada. Porque eu conheço boa parte. Eu atendo na minha barbearia boa parte. Eu ouço o que eles falam. Eu vejo o que eles fazem. Eu vejo a forma como eles falam de dinheiro. Eu vejo a forma como eles são tóxicos. Eles são tóxicos porque eles fazem você acreditar que você precisa se submeter a eles, por exemplo. Eles são tóxicos porque eles fazem você acreditar numa infantilidade chamada cobertura espiritual. Infantil. Cobertura espiritual. Me mostra na Bíblia. Essa igreja faz isso. E nós gostamos de fazer. Tempo atrás, um pastor disse que para uma irmã que estava vindo para cá, assim, olha, irmã, essa igreja é uma seita. Aí a irmã perguntou assim, por quê? Aí o pastor disse assim, porque ela não tem cobertura espiritual. E aí a gente chama ele de seita. A gente fala, você que é um herege, me mostra isso na Bíblia. A gente gosta de fazer. Eu gosto, gente. Eu gosto. Eu tenho senso crítico. Só no púlpito, tá, gente? Quando a gente bate papo, eu sou de boa. Sou tranquilo. Então, assim, a gente desmascara as infantilidades. A gente gosta de falar sobre isso. A gente fala de igrejas que geram cabrestos partidários. Igrejas que envolvem política no púlpito. Se envergonhice. Falta de caráter. Essas igrejas não valem nada. Essas igrejas que usam do púlpito para pregar de política, para falar de vereador, de prefeito, de presidente, de governador, que usam do púlpito para isso, não que não possa ter na igreja, a igreja deve falar de política, ela deve se envolver na política, mas de maneira crítica, nunca de maneira partidária ou cabrestária, ou seja, a gente não pode virar cabresto de político. Se eu voto num presidente no final do ano, em janeiro, eu já sou opositor dele. Eu já estou querendo colher falhas para falar, esse cara está errando naquilo que ele se comprometeu. A gente não faz isso. A gente chama de mito. A gente, em Deus, a gente diviniza, sei lá como é que fala. Diviniza o cara. Ou a gente faz com o outro partido vermelho a mesma coisa. A gente não consegue olhar politicamente de modo crítico, sabe? Tendo a definição do evangelho, eu sou evangélico, a minha posição política é o evangelho do reino de Deus. Eu sou o tipo de pastor que arruma problema com quem é de esquerda e de direita, e está tudo bem para mim, eu gosto disso. Um dia, um pouco antes da eleição, 20% dos irmãos de direita pararam de falar comigo, porque eu meti o pau no governo do Bolsonaro, e não significa que eu sou de esquerda, eu sou do reino de Deus. E eu devo me posicionar de modo crítico, segundo o que eu creio. Eu não sou. Eu não sou partidário. E a gente gosta disso. Uau, Igreja Reformada, você é muito boa, hein? Uau, Igreja Reformada, vocês fazem tudo muito bem. Jesus está dizendo para nós assim, é mesmo, Tiago? Caramba, que pastorzão, hein? Tu até fala mal do Bolsonaro e do Lula, hein? Parabéns. Tu até condena os falsos pastores, né? Ah, Tiago, tu até fala de pornografia mesmo? É sério? É mesmo, né? Nenhuma igreja em Teresópolis fala sobre isso. É só aqui que fala, né? Eu elogio vocês por isso. Afinal de contas, isso é bíblico e agrada a Deus. Essa igreja não suporta difamação. A gente fala sobre as difamações que acontecem internamente. Aliás, a gente já sofreu difamações. Falavam antigamente que a gente, antes de começar a pregar, ficava fumando maconha aqui atrás. Que a gente pregava chapado de maconha. Que a gente aceita gay. Talvez até poligamia já disseram. Uma vez falaram... não vou falar, não. É, Tiago, que legal, hein? Vocês são uma igreja que recusa os rótulos, que mostra pelo caráter que vocês não são, que falam de vocês. Beleza. Vocês têm permanecido fiéis nas salas de oração? Caramba, uau! Duas salas de oração por semana. Parabéns, Igreja Reformada. Parabéns. Umas 6 da manhã, inclusive, hein? Olha, acho que nem eu, se estivesse aí, iria nessa sala de oração. Jesus falando para nós, talvez. Caramba, Tiago, vocês até têm permanecido fiéis no discipulado dessa igreja, né? Vocês fazem o leme, os grupos de discipulado. Eu elogio vocês por isso. Isso é uma coisa boa. Isso é bíblico. Isso agrada a Deus. Vocês até olham para as crianças, né? Consideram o Ministério Kids o ministério mais importante da igreja. Parabéns. Eu elogio vocês por isso. Eu consigo imaginar Jesus falando isso para nós. De verdade, gente. Vocês têm até agora um novo Ministério de Ação Social. Caramba, vocês até olham para o pobre, hein? Caramba, a ceia de vocês é diferentona, né? Ai, eu estou impressionado com a ceia de vocês. Imagina, Jesus. Jesus falando para nós, caramba, Igreja Reformada, eu nunca pensei numa ceia como é. Aliás, essa era a ceia de Jesus, né? Vocês fazem até a ceia, cada um trazendo o alimento, todo mundo sentando na mesa. Parabéns, Igreja de Éfeso, parabéns, porque vocês são teológicos, vocês estudam o que vocês creem, Vocês até discipulam uns aos outros. Vocês até fazem os irmãos parar de ver pornô. Mas tenho contra ti. Meu irmão, não adianta nada elogio para mim. Aí já era, velho. Podia ter parado aqui a pregação, né, Jesus? Mas tenho contra ti, Igreja Reformare, Igreja de Teresópolis. Perdestes o primeiro amor. Mas como assim, Jesus? A gente está trabalhando para o Senhor. A gente está até discipulando para o Senhor. A gente está até fazendo salas para o Senhor. E aqui, gente, não é nada pessoal. Estou usando os departamentos da igreja só, tá, gente? Para fazer uma aplicação. Não significa que é sobre sala ou é sobre o Kids. Eu estou, obviamente, fazendo uma contextualização para você entender. Vocês discipulam, vocês pregam, vocês cultuam. Tem até uma ceia. Mas vocês fazem isso para mim, não comigo. Eu descobri que eu estava fazendo mais coisas para Deus do que com Deus. Deus era meio que um patrão e eu um funcionário. Eu só estava apresentando para Deus as minhas obras. Eu não estava trabalhando com Ele, tendo o prazer de fazer com Ele os negócios, sabe? Cada gabinete era só mais um checklist. Ah, que bom que esse gabinete foi. Tem mais 20 na semana. Eu perdi o amor. Você perdeu o amor. Caramba. Jesus olha para a gente e diz, assim como ele disse para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Senão eu venho contra ti e removerei o teu candelabro. Caso não haja arrependimento. Deus está dizendo para a igreja reformare: ok, não, nem tudo está perdido, vocês perderam o amor, mas faça uma reflexão de onde vocês caíram. Eu fiz uma reflexão de onde essa igreja falhou. E quando eu digo cair, gente, não é pecar, tá? Eu estou fazendo uma conjectura aqui. Eu estou fazendo uma contextualização exagerada para você entender. Não significa que todos caíram, não significa que eu caí, estou conjecturando. E na semana passada, o Senhor, na verdade, desde o ano passado, o Senhor tem me mostrado onde nós estamos falhando. Não que nós estamos falhando como um todo, como eu já disse, nós estamos acertando em muitas coisas. Mas para Deus não adianta acertar em 95% das coisas e falhar nas 5%, sabe? Glória a Deus por essa igreja, pelo crescimento dela, pelo discipulado dela, pela comunhão dela, pela ceia dela, pela sala de oração. Glória a Deus. Mas essas coisas podem perder o sentido se não tiver o amor. E Deus precisou usar uma gambá, ou um gambá, para confirmar isso. Desde o ano passado, no mês de novembro, através da minha terapeuta. Gente, a minha psicóloga parece que é Deus, assim, sabe? Eu conversando com ela, ela fala coisas que não tem como. Eu nem posso falar, né? Porque tem coisas espirituais que rolam ali, talvez não seja legal falar. Mas ela fala coisas para mim muito espirituais, que eu falo, não tem como essa mulher tá falando isso. Sem uma bagagem teológica, sem... Ela é muito usada por Deus. E uma das minhas crises no ano passado, ela disse assim: peraí, Thiago, eu estou perdida com tantos afazeres. Aonde está a essência do pastor Thiago? Aonde está a essência da igreja reformare? Aí ela fez a pergunta assim: quais foram as primeiras obras de vocês? Eu lembrei de Apocalipse capítulo 2. Deus fazendo Éfeso lembrar das primeiras obras. A nossa primeira obra sempre foi o amor. E não que vir para um templo é ruim, é errado. Glória a Deus pelas igrejas em templos. Mas a veia dessa igreja... um ambiente agradável. Obrigado. A gente gosta de estar na rua. A rua é uma casa, não é um lugar que a gente visita. Quando a gente está na rua, a gente se sente mais em casa do que aqui. E a gente ama a rua, cara. E aí, quando ela começou a falar comigo, eu comecei a lembrar, caramba, a gente até faz culto de rua, mas para Deus. Não com Deus. E o que é fazer com Deus? Fazer com Deus é ter o amor por base daquilo que fazemos. Não é fazer porque a gente tem que fazer. Não é fazer porque a programação da igreja é fazer. É fazer porque a gente ama estar na rua. A gente ama olhar para as pessoas e trocar ideia com elas sobre o evangelho. A gente ama os ateus. Eu amo o ministério dos ateus. Se eu pudesse determinar um ministério no evangelismo para eu atuar, seria à frente com os ateus. Eu amo dialogar com os ateus. Eu amo os ateus de verdade. Eu amo os homossexuais. Eu tenho prazer de conversar. Eu amo pessoas que são homossexuais. Um pastor dizer que ama homossexuais, óbvio que eu amo. Eu tenho amigos homossexuais. Eu amo estar na rua levando o evangelho para essas pessoas. Sem condená-las a princípio. Trazendo amor. Mostrando que o amor é capaz de alcançá-lo e reconfigurar a sua identidade. Reconfigurar a sua orientação sexual. Mas a partir do amor. O problema é que a igreja evangélica quer determinar o que as pessoas devem ou não fazer a partir da doutrina, antes de amá-lo. Não adianta trazer um novo convertido para cá e doutriná-lo. A doutrina que precede o amor falhou. Falhou. Se a nossa doutrinação não é por base do amor, nós falhamos. Quer um exemplo? É óbvio que é pecado ser homossexual. É óbvio que a prática da homossexualidade é pecado. Mas se eu determino isso antes de conhecer o indivíduo, antes de amar o indivíduo, antes de me envolver com o indivíduo, antes de sentar na mesa com ele, de levar ele para casa, de trocar ideia, de ter café, de amá-lo, eu estou doutrinando antes de amar. E Deus não quer uma igreja que doutrina. A doutrina é uma grande bênção, mas a doutrina é para quem ama. João diz que quem vive os mandamentos ama Jesus, ama o Senhor. Obedecer mandamentos é para quem ama Jesus. O cara que está começando a conhecer Jesus, ele precisa ser amado. E aí, na semana passada, nós tivemos o culto de rua, sábado, já estou finalizando, gente. Nós tivemos o nosso culto, aliás, tivemos a sala de oração 6 horas da manhã na praça, que foi uma bênção. No sábado fizemos um evangelismo na Calçada da Fama, a gente colocou uma tenda lá na Calçada da Fama e uma placa com os dizeres: está tendo um dia mal? Sente aqui. E eu fiquei sentado lá com alguns irmãos e muitos irmãos pararam e abriram seu coração. Muitos abriram seu coração. Pessoas com depressão, ideação suicida, a gente trocou ideia, a gente revelou o amor de Jesus ali para as pessoas, e domingo era dia de culto, até que na nossa escola bíblica dominical, algumas irmãs aqui da salinha, do cultinho, ouviram barulhos ali no forro, barulho de pegada no forro, ficaram preocupadas, chamaram Rocha e tal, descobrimos que era, assim, a gente não viu, mas é provável que sejam gambás. A gente achou uma, inclusive, ali em cima do banheiro, um tempo atrás, e expulsou ela, mas ela volta, né? E aí, a minha ideia era, caramba, em cima da hora, gambás no forro da igreja, imagina se cai uma gambá na sua cabeça agora. Se você é membro da igreja, você vai dar risada, mas se você é um visitante, você vai processar a igreja, e eu vou ser preso, talvez. Agora, imagina uma gambá cair na cabeça de uma criança na salinha das crianças e traumatizar a criança. Então, as pessoas vão cancelar o culto. Não vai ter culto, gente. Eu quase não ouvi Deus falar, gente. Eu me forcei a não ouvir Deus falar. Eu nem lembrei de novembro, eu nem lembrei da minha psicóloga, eu nem lembrei das coisas que eu estava sendo trabalhado em Deus. Eu simplesmente queria cancelar para descansar. Não, vamos descansar hoje então, né? Fazer um culto em família, é a nossa desculpa, né? A igreja é fora das estruturas. Desculpa de preguiçoso para não vir na igreja. E a igreja realmente é em casa, mas a gente usa disso como desculpa. Aí colocaram no grupo lá de líderes, eu não sei se foi Carol que colocou, ou se foi Tamires, eu não lembro a ordem, mas falaram lá. Por que não fazer na rua, na Praça Olímpica? Aí eu já tinha respondido assim, não, a gente já fez ontem, melhor não. Na hora que eu respondi isso, eu senti o Espírito falar comigo. Você não vai ouvir? Eu, caraca, Deus está usando essas pessoas para a igreja lembrar de onde caiu, se arrepender do seu pecado, da sua falta de amor e voltar para a rua. E nós fizemos o nosso culto de rua e foi uma bênção. E nós não queremos mais sair da rua. Nós queremos ficar na rua. Nossa conferência vai ser na rua, no domingo. A igreja de Éfeso fazia coisas certas, ela tinha boa teologia, mas ela vivia no automático da fé. O automático começou a tocar os púlpitos. O automático começou a tomar as relações. E o automático começou a tomar a ceia do Senhor. Um ambiente de mesa e amor se tornou um ambiente de comilança. Gente, eu quero que você hoje, como igreja reformada, ou se você pertence a outra denominação, reflita sobre isso também. Porque esse é um alerta para a igreja regional de Teresópolis e talvez para a igreja do mundo, né? Não adianta ter uma ceia onde a gente vem à mesa se você não vem à mesa por amor. Se você se fecha na sua panelinha ali. Aí não adianta, sabe? Aí vamos voltar à ceia tradicional mesmo. Vamos comer lá um pedacinho de Plus Vita e um pouquinho de Del Valle e vamos para casa mesmo. Vamos continuar pecando como a igreja de Corinto fazia. Ceando para sua própria condenação, que é cear individualmente. Esse é o pecado da igreja de Corinto. Agora, você pode atender a voz do Espírito que diz à igreja de Éfeso, barra Teresópolis. Lembre-se onde vocês caíram. Lembre-se das primeiras obras. Quais foram as primeiras obras dessa igreja? Fazer tudo por amor a Deus e ao próximo. O que eu quero dizer não é que a igreja vai acabar e a gente vai voltar para a rua. Porque a gente pode ir para a rua com um sentimento de rebeldia também. Já aconteceu. Não é fechar a igreja, é fazer tudo que fazemos em prol do amor. Se coloque de pé, por gentileza. Queria que os irmãos trouxessem os alimentos aqui para a mesa. Queria que a ceia tradicional também estivesse posicionada aqui. Crescimento é uma bênção, mas eu confesso que eu sonho muito em voltar para a igreja de 20 pessoas, sabe? Eu sei que isso é uma utopia, até porque Deus já falou coisas sobre esse lugar. E é meio que até uma forma de eu me revoltar às vezes contra Deus, sabe? Eu falo assim, Deus, estou cansado. Manda umas 180 pessoas embora para só ter 20, para eu voltar a ter comunhão. Não é possível que a vida de um pastor é fazer gabinetes, gabinetes, gabinetes e fazer manutenção do pecado alheio, sabe? Deus falou comigo, você deixou de fazer comigo e começou a fazer para mim. Igreja de Éfeso, perdeu o amor. E num processo de 8 meses, Deus está resgatando esse amor no meu coração. Vocês sabem, a igreja sabe do processo de depressão que eu passei, ainda passo, do burnout, esgotamento que eu tive há um tempo atrás. Eu estou em processo de cura, não estou curado, talvez eu nunca seja. E tudo bem por isso, glória a Deus. E Deus o tempo inteiro está me convidando a olhar para Ele novamente. Quando eu começo a virar ativista de novo no ministério pastoral, Deus me puxa e traz uma palavra como essa. Essa palavra, você pode ter certeza que se existe alguém que foi moído por ela primeiro, fui eu. Eu não posso passar por vocês o que não cortou no meu coração, sabe? Se eu fui tratado nisso, essa igreja precisa ser tratada nisso. Repito, eu estou batendo nessa tecla. Não adianta ter uma mesa diferente de ceia se a falta de amor é a mesma. Porque a gente bate na igreja de Corinto que não ceiava compartilhando a ceia, e ela não fazia isso porque deixou de amar o irmão. E a gente vem para a mesa e às vezes não ama o irmão, sabe? Vocês entendem o que eu estou dizendo, gente? Vocês entendem o meu desabafo com maturidade? Então eu quero que você ore agora, se arrependendo, lembrando de onde você caiu. Onde foi que o primeiro amor se perdeu? Onde foi que se tornou uma atividade vir para a igreja? Aonde foi que se tornou um cinema? Onde você senta, reclama, avalia, fala que o som está alto, está baixo, fala que a pregação foi boa, foi ruim. Onde você começou a ser um cliente da igreja? Aonde foi que você se perdeu, irmão ou irmã? Onde foi que você se tornou um fariseu? Onde a estrutura falou mais alto do que as almas, do que os corações, do que o amor? É inadmissível uma igreja como essa não ir para a rua. E é tão inadmissível que nós vamos cancelar um culto de domingo por mês. A gente vai aprovar isso em assembleia ainda. Mas, meu irmão, se você não aprovar, eu vou assim mesmo. Eu vou virar rebelde e vou. A nossa ideia é não ter um culto de domingo por mês para esse culto ser na rua. Então vão ser 3 domingos aqui, 1 na rua, sempre. Sempre. A gente precisa voltar para esse lugar e amar as pessoas. Nós estávamos lá domingo passado. E assim, a quantidade de gente que vem até nós pedindo ajuda, pedindo alimento, pedindo comida, pedindo amor. Nós ficamos com uma irmã chamada Flávia lá até quase meia-noite. Os irmãos que ficaram, Giovana, Daniel, Dai, Nath, Lucas, que é mais... Tinha uma galera ali, né? Vanessa, Cleison. E a gente ficou ali com uma irmã moradora de rua. E a gente não quis enfiar a goela abaixo um alimento. Ela só chegou pedindo um cachorro quente. Ela falou, eu quero um cachorro quente. Beleza, eu vou te dar, mas senta aí, vamos trocar uma ideia. E a gente ficou ali orando, conversando com ela, sabe? Uma menina super legal de se conhecer. Uma pessoa super gente boa, viciada em crack. Teve um marido que se matou esse ano, viciado em bebida e crack. Flávia. Não me esqueço o nome dela. Procurei ela essa semana, não achei ela. Eu prometi a ela que eu ia achar ela essa semana e dar pra ela uma roupa decente. É isso que eu quero dizer. As pessoas precisam voltar a ter rosto pra você, sabe? Esse irmão que está do seu lado tem uma história, ele tem um rosto. Ele tem um problema. Chega de julgar que o irmão não fala contigo. Talvez esse irmão tenha um problema grave nesse sentido. E você está condenando ele, sabe? Entenderam o que eu quero dizer, gente? Assim como nós conhecemos a Flávia na semana passada, existem Flávias e Flávias espalhadas por essa cidade que não vão ser alcançadas enquanto o amor não voltar a ser vivido. Ah, Tiago, eu não tenho sua rua para amar. Beleza, mas nem aqui você está amando, sabe? Se essa fosse a desculpa, eu ia te dar ok, mas nem aqui você está amando. Então volte a amar, olhe para onde você caiu. Estou falando muito hoje, me perdoa, gente, mas eu precisava falar isso. Vamos cantar alguma coisa. Desculpa, gente.